seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Hoje, aqui na capital americana, estão 6 graus e bastante chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, Dani Guedes, a produção de Jaime Faria, na técnica temos Killa Williams. Comecemos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. O secretário de Estado americano Marco Rubio discutiu a situação no Congo Democrático com o presidente do Quênia. Donald Trump diz que vai criar gabinete religioso na Casa Branca. Como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola, onde aumentam as críticas aos partidos da oposição.
São partidos que têm um objetivo comum, é receberem aquela dotação orçamental destinada às eleições.
Passou a ser um grande negócio, um negócio bastante lucrativo.
Há também receios pela vida do ativista preso Mangena, após ter acusado oficiais da polícia de envolvimento no tráfico de drogas.
Ele vive em regime fechado e a qualquer altura ele pode perder a vida ali naquele lugar.
Vamos também ter as últimas da epidemia da cólera. Continua a lastrar e a matar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos aqui às notícias internacionais. O secretário de Estado americano Marco Rubio conversou com o presidente do Quênia, William Ruto, para discutir a situação na República Democrática do Congo e no Haiti, onde estão estacionados centenas de agentes da polícia queniana. O Departamento de Estado disse que Rubio agradeceu a liderança do Quênia na missão de apoio à segurança multinacional no Haiti e o papel do país na promoção da paz na República Democrática do Congo. A suspensão da ajuda internacional americana levantou preocupações sobre a missão queniana no Haiti, onde gangues controlam partes do país. Essa missão é financiada maioritariamente pelos Estados Unidos. O Departamento de Estado disse que a operação continua totalmente operacional. Não foram dados outros pormenores das conversações, que surgem um dia antes do início de uma cimeira organizada pelo Quênia e Tanzânia para se juntos resolverem a guerra no leste do Congo. O presidente do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, confirmou que vai participar na cimeira conjunta dos líderes da África Oriental e Austral a ter lugar na Tanzânia de 7 a 8 de fevereiro para discutir o conflito no leste do Congo, disse o seu porta-voz esta quinta-feira. Os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, tomaram quarta-feira outra cidade mineira na província do Kivu do Sul, num avanço para o sul em direção à capital da província, Bukavu, violando um cessar-fogo unilateral que eles próprios declararam esta semana. O secretário de Estado americano Marco Rubio está na República Dominicana para conversações esta quinta-feira com os líderes dominicanos na última paragem de uma viagem a vários países da América Latina. Rubio vai reunir com o presidente dominicano Luiz Abinader e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Roberto Álvarez em Santo Domingo. Rubio chegou proveniente da Guatemala, onde anunciou planos dos Estados Unidos para apoiar aquele país com novos projetos de infraestruturas e assinar acordos de ajuda externa para reforçar a parceria dos Estados Unidos com aquele país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai criar um gabinete religioso na Casa Branca e instruir a Procuradora-Geral Pam Bondi para liderar uma força-tarefa para erradicar o que chamou de preconceito anticristão dentro do governo federal. Isto depois de ter afirmado que a sua relação com a religião havia mudado após duas tentativas fracassadas de assassinato no ano passado e disse num tradicional pequeno almoço de oração nacional no Capitólio para que os americanos tragam Deus de volta às nossas vidas. Trump juntou-se a uma tradição de Washington, com mais de 70 anos, que reúne um grupo bipartidário de legisladores para uma oração e refletiu sobre a tentativa de assassínio ano passado num comício eleitoral na Pensilvânia, dizendo aos legisladores e participantes que isso tinha mudado algo na sua vida. O México começou a enviar, como prometido, membros da Guarda Nacional e do Exército para a fronteira com os Estados Unidos para combater a imigração ilegal e o contrabando. A presidente mexicana prometeu enviar 10 mil membros da Guarda Nacional e do Exército para a fronteira, depois do presidente americano ter anunciado que iria adiar a imposição de tarifas alfandegárias ao México por pelo menos um mês. Em troca, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu que enviaria a Guarda Nacional do país para reforçar a fronteira. As autoridades ucranianas disseram que se registaram danos no mercado na cidade de Kharkiv, no nordeste, após a última ronda de ataques noturnos de drones russos contra várias partes do país. O governador de Kharkiv disse no Telegram que os destroços de um drone abatido danificaram as linhas de energia da cidade. O Ministério da Defesa russo, por seu lado, disse que destruiu 28 drones ucranianos durante a noite. O governador de Belgorod disse que um drone atingiu um carro na aldeia de Logishovka, matando 3 pessoas. O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, assegurou à China que o seu país vai garantir a segurança do pessoal chinês que trabalha em projetos de infraestruturas e desenvolvimento no país. Zardari está na China para uma visita de 5 dias, juntamente com o ministro do Interior, Mohsin Navki, o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, e outros altos funcionários. Os líderes paquistaneses reuniram-se com o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qing. Milhares de cidadãos chineses estão no Paquistão, trabalhando principalmente em projetos no âmbito do corredor económico China-Paquistão, em que a China diz estar a investir mais de 25 mil milhões de dólares. Pelo menos 21 cidadãos chineses foram mortos em ataques desde 2017 por rebeldes que operam nessa zona.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Angola tem, desde há poucos dias, mais um partido político. Trata-se do Partido Liberal, que se junta, assim, a muitos outros partidos que, na generalidade, estão votados ao esquecimento. Isso faz com que aumentem as críticas à oposição política. O surgimento desses pequenos partidos é visto por muitos analistas como apenas um envolvimento com fins financeiros. A reportagem com o Coque Mukuta.
Para Fabio Mbashi, o funcionário público, falta criatividade por parte dos partidos políticos na oposição.
Devíamos ter uma oposição mais empenhada, de facto, nas resoluções dos problemas do país. Uma oposição que enfrentasse, de facto, o poder político no sentido de melhorar as condições socioeconômicas dos cidadãos angolanos.
Edgar Manuel afirma que, entre os 12 partidos da oposição existentes em Angola, apenas a UNITA se destaca pela sua presença constante na sociedade.
O trabalho da oposição tem sido muito bem recebido pelos angolanos, sensibilizando os jovens para não cair no desespero por falta de desempregos. Eu apoio isso, porque é um bom trabalho, porque os jovens angolanos precisam de acompanhamento e motivação. E a UNITA tem vindo fazer isso, apoiando muito os jovens.
Por seu lado, os partidos políticos têm a sua leitura da situação. Prima Lopa, vice-presidente do PRS, justifica a pouca visibilidade do seu partido com a falta de espaço na comunicação social angolana.
Já chegamos à conclusão que não é. Tivemos que depender dos órgãos de comunicação públicos, nunca teremos essa possibilidade. Mas que os partidos estão, o PRS está na rua, está em contacto com as comunidades, nossas estruturas vão ao encontro das comunidades.
O secretário de Comunicação e Marketing da UNITA vai mais longe e acusa alguns partidos de serem meramente decorativos, surgindo apenas em épocas de eleições. Evaldo Evangelista diz que a UNITA está preparada para um trabalho contínuo.
Nosso partido está muito melhor preparado hoje. Este tipo de manipulação já não encontra caminho. Não encontra caminho.
Por outro lado, o analista político Daniel Pereira também partilha a sua visão, afirmando que existe no país partidos conhecidos como partidos eleitorais que limitam sua atuação à época de eleições.
São partidos que têm um objetivo comum, é receberem quer aqueles valores da participação, cerca de 80 milhões, 86 milhões de kwanza, para os preparativos das eleições, quer o dinheiro, quer eventualmente a sua candidatura é aceita para participar nas eleições, é receber aquela dotação orçamental destinada às eleições, que são em volta de 1 milhão e qualquer coisa de dólares. Muitos, e é preciso prestarmos atenção, muitos desses atores não têm o objetivo de chegar à Assembleia Nacional, mas é receber aquele dinheiro.
Agostinho Sicato, outro analista, diz que
a política passou a ser um grande negócio, um negócio bastante lucrativo, e então a maior parte desses indivíduos também sem capacidade criam partidos políticos apenas para sugar dinheiro dos cofres de Estado para as eleições.
Kopi Mukuta, Luanda.
Gerson Eugênio Quintas, conhecido por Mangena, está preso há 1 ano depois de ter sido deportado de Moçambique juntamente com a mulher e os filhos. Em Moçambique foi-lhe recusado um pedido de asilo. Recordamos que Mangema esteve preso durante 9 anos por tráfico de droga, mas depois começou a colaborar com a polícia. Foi então que, através de vídeos nas redes sociais, acusou altas entidades de envolvimento no narcotráfico, passando, segundo ele, a ser perseguido. Foi assim que fugiu para Moçambique. Depois de ter sido deportado, foi imediatamente detido e uma juíza ordenou a sua detenção até ao seu julgamento. Ele é acusado de crimes de roubo qualificado e abuso de confiança, ultraje ao Estado, aos seus símbolos e órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúria, calúnia, mas até agora o seu julgamento ainda não ocorreu. E a sua mulher teme agora pela sua vida, conforme nos conta o Fernando Caetano.
Clemência Suzette Vume diz temer pela vida do seu esposo devido às condições que considera desumanas a que ele está submetido no Hospital Cadeia de São Paulo, onde se encontra detido há 1 ano e impedido de ter contato com os familiares. Ao contacto telefónico que mantivemos com Clemência, ela diz que Mangenas se encontra numa cela tão pequena e muito quente por alegadas ordens superiores, sendo que o ativista padece de asma.
A cela onde Mangena se encontra não é favorável para a saúde dele. Ele é asmático, ele só tem direito a 1 hora de banho do sol, ele vive em regime fechado, e isso para nos preocupar, porque a qualquer altura ele pode perder a vida ali naquele lugar. E eu queria que as autoridades angolanas resolvessem a situação do Mangenas, porque nós, como familiares, estamos com medo. Na cela onde ele se encontra, estamos com medo. Estamos com medo e não sabemos o que é que vamos fazer, porque eles dizem que são ordem superior.
É com 4 filhos menores por alimentar, constituída arguida, Clemência Vume faz o relato do drama que vive dia a dia.
Não está a ser fácil a situação que a gente está vivendo desde Moçambique. Os meus filhos têm noção do que é que a gente vive, sabem que o pai está preso. Dia após dia, nós não sabemos como é que as coisas vão ficar, porque hoje também sou arguída, colocaram-me como arguída no processo. E isso está a ser difícil, porque eu não tenho apoio da minha família, não tenho apoio de ninguém, do governo. Eu vivo da ajuda das pessoas que têm me ajudado de boa fé e que se compadecem com a situação da minha família, porque uma vez que me colocaram como arguida e o meu marido está em regime fechado, ele é que é o provedor de casa, nunca trabalhei, sempre dependeu dele. Está a ser difícil com 4 crianças, sem apoio de ninguém, da família, do governo, e os meus filhos estão completamente traumatizados. Dia após dia não temos a certeza qual é o futuro que nos espera.
Clemência Suzette Vume, esposa do ativista Gelson Quintas, todo conhecido por Mangenas, detido desde fevereiro de 2024. Mangenas é acusado dos crimes de injúrias e difamação contra políticos e altas patentes da Polícia Nacional e do SIC, entre outras entidades angolanas. O advogado de defesa de Mangenas tem estado a apelar incessantemente aos órgãos de justiça para que restituam o ativista à liberdade. Voz da América, Fernando Caetano.
Não houve até agora qualquer reação por parte das autoridades a este apelo da esposa de Mangena. São 12 horas e 14 minutos aqui em Washington. Vamos falar da epidemia de cólera que continua a lastrar em Angola e a matar. O João Santa Rita diz que as crianças são as mais vulneráveis à morte por esta doença.
Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os 190 novos casos de cólera foram notificados nas províncias do Bengo, 92, Luanda, 87, e Colibengo, 9, Kwanza Norte, 1, e pela primeira vez no Cunene, onde foi registado um caso. Nas últimas 24 horas foram registados 5 óbitos, estando internados atualmente 215 pessoas com cólera. Desde o início do surto, a 7 de janeiro, foram noticiados 2.259 casos, sendo 1.212 na província de Luanda, 724 na província do Bengo, 304 na província do Ikoli-Bengo, 4 na província do Uambo, 4 na província de Malanje, 4 na província do Zaire, 4 também na província da Huila, 2 na província do Kwanza Norte e 1 na província do Cunene. Ocorreram 75 óbitos, dos quais 41 na província de Luanda, sendo o grupo etário mais afetado o dos 2 aos 5 anos de idade, com 351 casos e 12 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade, com 308 casos e 6 óbitos. A ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, esteve ontem no Bengo a averiguar o processo de vacinação contra a cólera nessa província. Um comunicado do Ministério da Saúde disse que a estratégia de combate à doença não prevê apenas vacinar a população, mas também melhorar o saneamento e o fornecimento de água potável. Sílvia Lutukuta expressou preocupação com o que disse ser o aumento exponencial de casos positivos nas localidades do Dande, Barra do Dande e Ukua, na província do Bengo. A ministra da Saúde disse que se realizou uma reunião de coordenação com a governadora provincial Maria Nelumba, visando realizar alguns ajustes para reforçar o combate à doença. A ministra revelou ainda que foram recebidos pelo país 948 mil doses de vacina da cólera, dos 8 milhões disponíveis no estoque mundial, sendo que a indicação da Organização Mundial de Saúde é imunizar as zonas de risco. No Bengo, e segundo as autoridades locais, já foram efetuados 40% da meta de vacinação prevista.
E esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, emitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as nossas rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Estamos também em São Tomé, através do retransmissor da Voz da América em São Tomé. Já pode ouvir também a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Vá ao WhatsApp e pesquise por Voa Português no campo de estado. Subscreva então ali o canal da Voz da América em português. Nós também transmitimos na internet em voaportugues.com. Podem ainda seguir-nos nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não esqueça que pode seguir o África Agora nas nossas plataformas, na internet, YouTube, Facebook, também no site da Voz da América, Voa Português. E amanhã o África Agora vai falar de cólera em Angola com Adriano Manuel. Ele é o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Esperamos então a vossa companhia amanhã para mais um África Agora. O governo governo angolano vai emitir 66 milhões de kwanzas, cerca de 72 milhões de dólares em obrigações do Tesouro, para tentar capitalizar a Empresa Nacional da Distribuição de Eletricidade, a ENDE, a Rede de Transporte de Eletricidade Angolana, a RNT, e a Empresa Pública de Produção de Eletricidade, a PRODEL. O processo foi entregue ao Banco Nacional de Angola e tem, em última instância, o objetivo de conseguir dinheiro privado para revitalizar as empresas que enfrentam um enorme déficit de tesouraria, o que lhes tem impedido de prestar um bom serviço, com cortes constantes no serviço energético, tanto ao nível da produção como da distribuição. Álvaro Lugero Andrade.
A Lei Geral de Eletricidade, aprovada em maio passado, abriu o caminho para o investimento privado no setor ao garantir a pluralidade de agentes económicos no domínio da transmissão de energia elétrica e incentivar também a produção independente, facto que já acontece de forma tímida no país, particularmente em relação às energias renováveis. A nova lei extingue igualmente a figura de monopsónio, ou seja, de comprador único, que era exercida pela Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica, RNT, no mercado de eletricidade, e vai permitir a criação de contratos bilaterais de aquisição de energia entre produtores e utilizadores, em especial as indústrias do consumo intensivo de energia. Quanto à concorrência e competitividade entre os diferentes concessionários a nível da cadeia de transmissão de energia elétrica e da produção de energia elétrica, é um facto que poderá contribuir para a competitividade de tarifas, numa altura em que o Governo se prepara, de acordo com o Orçamento Geral do Estado aprovado no Parlamento para 2025, para aumentar as tarifas de eletricidade. Aliás, os privados só vão entrar neste setor se as tarifas tiverem valores de mercado, agora sem subsídios. A desoneração do Estado dos encargos financeiros decorrentes da posição de comprador único poderá ainda propiciar maior rentabilização dos ativos de produção e transporte de energia do próprio Estado, quer através de contratos bilaterais de venda de energia, quer através dos serviços de transmissão assegurados pelas linhas de transporte. A lei poderá ajudar também a acelerar o processo de integração regional de eletricidade a nível da África Austral e Central, como resultado da abertura à iniciativa privada das atividades de transporte de energia elétrica e interligação de redes nacionais. É nesse sentido que o Governo vai emitir até 66 mil milhões de kwanzas, cerca de 72 milhões de dólares, em obrigações de tesouro para tentar capitalizar a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, a Rede de Transporte de Eletricidade Angolana e a Empresa Pública de Produção de Eletricidade.
Obrigada, Álvaro. Entretanto, a União Europeia vai apoiar um projeto de construção de uma linha de energia de 1.400 kW ligando a República do Congo à República do Congo Democrático e Angola ainda este ano. O projeto prevê ligar as redes de energia dos três países, dando uma solução sustentável às persistentes faltas de energia. A ligação vai ser feita através de cabinda e deverá incluir também o complexo de energia termal do Soio, ligando assim a rede elétrica do noroeste de Angola com o Congo Brazzaville.
Vamos agora para o esporte. Hoje vamos começar com a história de três brasileiros: o Neymar, o Marcelo e o Willian. Neymar tem 33 anos, regressou ao seu clube de origem, o Santos, onde ontem fez a sua estreia num jogo contra o Botafogo. Entrou na segunda parte, empata um golo. Regressou ao Santos depois de ano e meio no Al Hilal da Arábia Saudita, onde raramente jogou devido a graves lesões. Neymar jogou no Barcelona, onde venceu uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, e também no Paris Saint-Germain. Os bons filhos à casa regressam, geralmente para acabar carreiras. Mas às vezes o regresso à casa não corre muito bem. Marcelo, grande lateral esquerdo de 36 anos de idade, regressou à sua equipa brasileira de origem, o Fluminense, em 2023, mas em novembro do ano passado abandonou a equipa depois de discussões acesas com o técnico 2M, Mano Menezes. Marcelo teve uma das carreiras de mais sucesso no que diz respeito a troféus. Venceu 5 Ligas dos Campeões, 6 títulos de campeão de Espanha pelo Real Madrid, onde esteve 15 anos e meio. E depois, quando regressou ao Fluminense, ajudou o clube a vencer a Copa dos Libertadores em 2023. Também jogou 58 vezes pelo Brasil. E depois temos Willian, tem 36 anos de idade. O auge da sua carreira foi em Inglaterra, pelo Chelsea, 7 anos, e depois no Arsenal, apenas uma época. Agora regressa pela segunda vez ao Fulham. foi campeão de Inglaterra pelo Chelsea, depois desta segunda passagem pelo Fulham, sem dúvida que ou termina a sua carreira ou regressa ao seu clube de origem, o Corinthians. Três brasileiros, três histórias. Na Europa, hoje temos bons jogos de futebol em perspectiva. Para a Taça da Liga de Inglaterra, a Taça Carabao, o Liverpool recebe o Tottenham. Liverpool é favorito frente a um Tottenham muito incerto esta época. Ontem, para a mesma competição, Newcastle bateu o Arsenal 2-0, um golo em cada parte e bye-bye, Arsenal. Em Espanha, outro grande jogo em perspectiva hoje para a Taça de Espanha, Copa del Rey, é aquele entre o Valência e o Barcelona. Ontem, Real Madrid apanhou um susto grande. Bateu o Leganés por 3-2, mas depois de ter estado a vencer por 2-0, deixou-se de empatar. O golo da vitória foi obtido já no tempo dos descontos. A dizer ainda que o Real Madrid escolheu poupar algumas das suas estrelas. Mbappe e Bellingham, por exemplo, estiveram ausentes. Vinícius só entrou na segunda parte. Estrelas a serem poupadas para o grande jogo contra o Atlético Madrid no fim de semana para o campeonato. E ainda no futebol, agora, o negócio, o dinheiro do futebol. O Observatório do Futebol, sediado em Genebra, na Suíça, publicou lucros ou prejuízos na compra e venda de jogadores nas duas janelas de transferência de 2024-2025. O Leeds de Inglaterra foi o clube que mais lucros teve na venda de jogadores. Nessas duas janelas, 132 milhões de euros. Segue-se o Lens de França com 106 milhões. Burnley de Inglaterra, 105 milhões. Benfica de Portugal aparece em quarto lugar com 92 milhões. E Porto em quinto com 82 milhões de euros. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem os líderes das duas conferências ganharam. Os líderes da Conferência Leste, que na terça-feira tinham perdido com os atuais campeões, o Boston Celtics, ontem voltaram a jogar e regressaram às vitórias. Cleveland Cavaliers bateu o Detroit Pistons 118-115. Os líderes da Conferência Oeste, o Oklahoma deu que basado ao Phoenix Suns 140-109. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, nem queiram acreditar, ganhou, bateu o Brooklyn Nets 119-102 e vejam lá, é a terceira vitória consecutiva do Washington. Quem diria? Mas Washington está ainda em último lugar da Conferência Leste e amanhã tem tarefa muito difícil. Recebe o Cleveland Cavaliers.
Indicada pelo presidente Donald Trump para efetuar mudanças rápidas nas agências governamentais americanas é Elon Musk. Paulo Alves Silva conta-nos quem é Elon Musk.
Um protesto à porta de uma agência federal em Washington esta semana centrou-se no trabalho de Elon Musk, o nomeado pelo presidente Donald Trump para reduzir o governo dos Estados Unidos. O senador democrata Chris Murphy. The people get to
decide. O povo decide como defender os Estados Unidos da América. O povo decide como é gasto o dinheiro dos contribuintes. Elon Musk não pode decidir.
Musk é o homem mais rico do mundo e o diretor executivo da empresa de veículos elétricos Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX. É também proprietário de outras empresas, incluindo a plataforma de redes sociais X, anteriormente conhecida como Twitter. Desde a tomada de posse de Trump, Musk, como líder do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, começou a trabalhar para cortar o que ele e o presidente Trump veem como programas federais dispendiosos. A equipa de Musk terá obtido acesso aos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro, o que faz soar o alarme, e procurou obter o controlo da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, que fornece ajuda humanitária e outras ajudas a mais de 100 países. Foi aí que ocorreu o protesto desta semana. O representante democrata Don Beyer.
O presidente Trump ordenou ao seu amigo bilionário corrupto Elon Musk que saqueasse uma agência crítica do governo dos Estados Unidos.
Trump, no entanto, reiterou o seu apoio a Musk.
É algo que ele considera muito importante e estou impressionado porque ele está a gerir uma grande empresa.
Elon Musk diz que o descobriu na USAID não tem salvação.
À medida que fomos investigando a USAID, tornou-se evidente que o que temos aqui não é uma maçã com uma minhoca lá dentro, mas sim uma bola de minhocas.
Os democratas do Congresso contestam esta afirmação e dizem que é errado o facto de Musk ter tanto poder e pouca responsabilidade e supervisão, especialmente tendo em conta que a SpaceX tem contratos com o governo federal.